Bom, bem-vindos vocês todos ao Palavra na Tela, aqui na Casa Mário de Andrade. Esse é um convite da Oficina da Palavra, o digestivo, para discutir internet, literatura, jornalismo e crítica. E meu nome é Júlio Daio Borges, sou editor do digestivo. Aqui a gente tem o Alexandre Nagaki, o Marcelo Taz e o Pedro Doria. Bom, para começar, eu queria que cada um falasse, se apresentasse e, enfim, falasse um pouco da como é que começou a relação com a internet, como é que começou esse negócio de blog na vida de cada um, até para a gente se situar aqui na conversa.
Tudo bem, então começou.
Por favor.
Pois é, comecei a publicar textos na internet em 98. Eu tinha uma daquelas páginas pessoais, repletas de gifs animados. Na época a internet era em preto e branco ainda. Depois, em 99, comecei a editar um fanzine virtual.
Spanzine.
Chamado Spanzine. Aí chamei todo mundo que eu conhecia. Então, por exemplo, os escritores da tal geração 00 que começaram a publicar livros para ler, Clara Verbook, João Paulo Cuenca, André Takeda, Cecília Janetti, todo mundo colaborou.
Ah, que legal. Você foi pré-paralelos, então, com o Spanzine.
Foi pré-paralelos. Na verdade, eu trocava figurinhas com o Augusto Salles, que editava paralelos, era pelo Fala Aí. A gente chegou a ter uns projetos juntos, mas...
Legal. E aí, como é que foi pro blog?
Blog, eu comecei com o blog em 2002. Porque assim, o Spanzine circulou de 2001 a meados de 2002. Foi aí que começaram a surgir mais os blogs aqui no Brasil. Então, a Globo.com trouxe a filial brasileira do Blogger, Blogger Brasil, e resolveu aproveitar uma ferramenta que estava lá prática. Você podia hospedar imagens, coisas que o Blogger original não permitia na época. Foi. E aí, com o advento dos blogs, os Cezines se acabaram. Nós tínhamos Cardoso Online, tínhamos Spanzine, Tijolão.
Esvaziou.
Esvaziou.
Cada um foi fazer seu blog.
Cada um seguiu carreira solo, né? Que é muito mais prático.
Legal, legal.
E foi em 2002, comecei a escrever no blog, pensar em Locast, pensei nisso. Tô até hoje. Tipo, passei por 4 mudanças de endereço, entre servidores que faliam e convites aqui a colar. Em 2007, a gente passei a... Junto com a Dinei Souza, nós criamos um portal de blogs, que é o Internet Blogs, que começou há 2 semanas, está hospedado no Wiki. E agora estou gerenciando o conteúdo de 21 blogs e vamos pular para uns 60 até o final desse mês.
Legal, legal. Depois a gente vai entrar mais nesse aspecto aí do internet. E você, Taz?
Boa noite. Antes eu tenho que falar para vocês que eu estou muito emocionado porque eu dancei pelado nessa sala já. Eu desconfiava que tinha uma sala na Casa Mário de Andrade que eu tinha uma relação afetiva. E no início dos anos 80 eu era de um grupo de dança e a gente entrou pelado por essa porta, igual a gente entrou aqui hoje. E graças a Deus que hoje a gente não entrou pelado.
Graças a Deus que não havia YouTube, né?
Às vezes alguém tem, ó. Cuidado, que às vezes alguém tem.
Será que alguém
pode desenterrar?
Foto tem. Aliás, tem uma foto no meu blog, tem uma foto de quando a gente dançava pelado, foi feita nessa sala. Incrível. É aquela que o Jô mostrou até no programa. Mas, enfim, a minha relação com blogs começou na TV Cultura. Eu fui convidado em 98 para apresentar o Vitrine, e o programa naquele ano já tinha dado um giro para focar nas novas tecnologias e internet. E aí o pessoal me convidou para apresentar o programa e eu me lembro, inclusive, que havia uma crítica muito grande na época que o programa ia ser um programa para as elites, né? Ou para as elite, como gosto de falar o Lula, né? Ia ser um programa, enfim, que não falava com com a camada mais popular, a internet era uma coisa
elitizada
e tal. E aí, 99, enfim, não, foi um pouco mais para frente, talvez 99 para 2000, eu sugeri do programa ter um blog para que a gente pudesse comunicar com os telespectadores. E funcionou muito bem, assim. Era uma coisa que eu já estava acompanhando, sempre me agradou muito a ideia de você expor não só as suas ideias, como as ideias das pessoas que leem as suas ideias, né? E acredito que para um programa de televisão isso é muito rico, assim. E me espanto como até hoje a televisão se aproveita muito pouco disso, assim, né? Apesar da, enfim, das centenas de blogs que existem de programas de televisão. E aí, em 2003, eu ainda não tinha um site pessoal, aquele negócio Casa de Ferreira Espelho de Pau e tal, e resolvi, o UOL me convidou para hospedar o site lá, eu já estava preparando um site pessoal, e pedi para o UOL se dava para ter um blog no site. Aí alguém me chamou num cantinho e falou, vamos te contar um segredo, nós estamos preparando uma ferramenta, o UOL Blog, que não está pronta, tal, vai ficar pronta só no final do ano. Eu falei, pô, então ou vocês me dão aí uma adiantada nessa ferramenta ou eu vou abrir um blog, né, e linkar ele no site pessoal e tal. Aí foi super legal que os caras da tecnologia me usaram como cobaia e eu abri o primeiro blog do UOL em agosto de 2003.
Ah, que legal.
E era só uma brincadeira mesmo, que ele ficava no cantinho do site e hoje virou meu trabalho principal.
Né? Legal.
Uma coisa curiosa, assim.
Legal. E você, Pedro?
O meu blog é de 2002, de início de agosto de 2002. Mas a relação com blogs vai um pouco antes, final dos anos 90, primeiro como leitor, e depois eu era editor de internacional de um site chamado No Ponto, quando aconteceu o 11 de setembro, e eu me toquei pela primeira vez do potencial jornalístico dos blogs, no momento em que houve o 11 de setembro, porque aconteceu uma coisa que provavelmente jamais acontecerá de novo na história da internet, que é o tráfego para os sites de notícias. Foi tão intenso que era impossível você acessar o New York Times, era impossível você acessar a CNN. Derrubou todo mundo, em algum momento o nego botou uma página em HTML puro, que era uma página branca, parecia que a gente estava de volta em 1995, com Mosaic, porque não tinha imagem, era a coisa mais crua possível, e em algum momento deu um estalo, e evidentemente não foi só em mim, porque todo mundo começou a falar isso, vocês certamente lembram, desse momento, pô, blogs em Nova York, deve estar cheio de gente blogando ao redor, e tinha. E o noticiário não era nem tanto o quanto que as pessoas estavam apurando de fato, as pessoas repetindo o que a rádio local estava dizendo. Repetindo, quer dizer, aquilo virou uma grande caixa de ressonância e ajudou um bocado na cobertura daquele primeiro dia. Então, No Ponto foi uma experiência, foi uma revista eletrônica nos moldes da Salon e da Slate que durou 2 anos na internet brasileira, veio um bando de feras de jornalismo para criar aquilo, aí fechou e abriu-se uma versão menor, que era No Mínimo, e no projeto inicial No Mínimo é que eu teria uma coluna diária. Aí eu me virei e falei, vem cá, tá, coluna diária é bacana, mas e se eu fizesse um blog? E assim eu, salvo que pinte outra história, acho que sou o primeiro blogueiro profissional do Brasil, no sentido de que eu fui o primeiro a ter um salário mensal para blogar. E o blog dura desde então, com a diferença de que eu estou na contramão de todo mundo.
Tá bom, cara.
Porque o No Mínimo fechou faz 3 meses e há 3 meses eu sou um blogueiro gratuito. Não tenho outros, não. Mas eu tive essa semana uma experiência muito grata. Eu tenho uma... Eu sofro do mesmo problema do Ina, que é... Eu passei por alguns endereços também, 2 no mínimo, e esse é o terceiro. E o que é péssimo para o seu Tecnorate, é o péssimo para...
Muda tudo, começa tudo, tudo de novo, zero, né?
Tudo começar do zero. Mas tem... Mas os leitores continuam lá. Então aquela... Aquela coisa de celebrar 2 comentários hoje, logo no início, os leitores continuam lá. E como eu estava ganhando muito pouco com AdSense, com essas coisas todas, AdSense e Livraria Cultura, eu também não estou a fim de encher o blog disso. Eu abri uma wishlist na Amazon e outra na Livraria Cultura e botei um post lá, ó, se alguém que por acaso quiser me dar livro,
eu
um pagamento.
Eu aceito.
E já chegaram 15 livros lá em casa.
Nossa,
em
5
dias.
Caramba, você é um sucesso de wishlist.
Não é?
Mas isso dá
nunca
certo.
Vi. Você
que nem eu tenho uma DVD-teca com cerca de 40 títulos, foi tudo presente de leitor.
Pois é, isso...
É uma maravilha, isso...
Eu...
Se você não tiver, tá...
Não, cara...
Tá vacilando.
Eu não tenho. Eu tô me sentindo um otário. E vocês vão ser os primeiros que vão ter que me mandar um presente. Amanhã eu divulgo, amigo.
Mas eu fui com um bocado de culpa pra coisa, né? Porque eu sou meio judeu, meio católico. E nessa parte comercial totalmente católico, entendeu? Uma culpa, assim, desgraçada. Então eu fui assim, pô, pedir pras pessoas coisa horrível, né? E pelo contrário,
que legal.
A turma achou legal, entendeu? Então,
vou
nesse sentido é bastante gratificante.
Legal.
Mas o que paga as contas é escrever em jornal mesmo, papel.
Então, eu queria fazer uma pergunta geral agora, vamos entrar nas perguntas gerais. Vocês acham que a blogosfera brasileira está vivendo um bom momento? Sim, não, por quê?
Olha,
demorou, acho que não.
Não, eu acho que depende muito, né, do que quer dizer bom momento.
Em termos de atenção, de, sei lá, de participação, de resposta da mídia, de
que assim, profissionalização. Eu tenho um negócio, eu não gosto muito de dividir as coisas em bandos, em turmas, você entendeu? Eu acho bonita, inclusive a palavra blogosfera, eu acho bonito, mas falar se está vivendo um bom momento, eu acho que agora a gente vive várias experiências ao mesmo tempo. Então, hoje eu vejo, tem coisas que me interessam muito, por exemplo, acontecendo na área do vídeo. Tem muita gente fazendo alguns vídeos que começam a chamar a minha atenção, sabe?
Aqui no Brasil.
Aqui no Brasil. Então. E aí você vai me perguntar, isso é. E ele publica onde? É um blog? Alguns têm blog, mas o blog é uma das ferramentas dessas pessoas que fazem vídeo.
Algum que você citaria, assim, especialmente?
Né? Eu recentemente conheci os Barbixas, eu não sei se vocês conhecem os Barbixas. Alguém conhece os Barbixas?
Companhia Teatral.
De Barbixas?
Fez uma série de comerciais muito boa para a Universidade.
Eles são assim. Aliás, ontem eu estava no Maximídia, num debate com os top guns da publicidade de São Paulo e do Brasil, o Alexandre Gama, o Sérgio Valente do DM9, o Silvio Matos, enfim, os caras, né? E aí dei um calorzinho neles, assim, porque eu acho que a publicidade brasileira está patinando. Porque todo mundo jogando na defesa, né? A economia vai relativamente bem, então ninguém se arrisca. Eu acho, a publicidade, eu acho, anda muito
conservadora,
sem criatividade. Se você me perguntar se a publicidade brasileira está no momento bom, não. Enquanto isso, os Barbixas criaram uma campanha da Cantareira, da Universidade Cantareira, que é genial. Fazia tempo que eu não ria vendo um comercial de de televisão que eu vi só na internet. Nem sei se está. Você sabe se está sendo veiculado na internet. É só na internet?
Só YouTube e site pessoal.
É. E aí, então isso é blog ou é. Você entendeu?
YouTube,
ou é televisão? Na verdade, é um comercial de 30 segundos, inclusive. Alguns têm maiores.
Alguns são maiores.
Alguns são maiores. Alguns
que
são
bom
maiores.
Que a internet possibilita essa variedade. Isso que eu achei interessante. É. E que tem outra coisa também, que na verdade o formato de comercial de 30 segundos, eu acho que tá bem esgotado.
Exato.
A internet possibilita você experimentar novos formatos a um custo relativamente baixo. Eu acho que os barbichos pegaram essa vez, eles já tem um site pessoal muito bom,
muito
eles fazem
bom.
Podcast.
E eles fazem rádio, eles fazem várias coisas. E para falar, para não fugir da pergunta, quer dizer, os blogs brasileiros são muito instigantes. E na minha opinião, continuam instigantes, né? Eu sou leitor voraz de blogs brasileiros e também dos jornais. E muitas vezes eu fico saciado só depois de ler os blogs, depois de já ter lido o Estadão, o Globo, a Folha e tal. E eu falo, bom, mas isso eu já sabia porque parece que é notícia que eu li ontem nos blogs ou mesmo na internet, né? Com exceção, obviamente, aliás, com exceção de Pedro Doria, com exceção de várias coisas que estão nos jornais. Não, enfim, tem vários colunistas que eu gosto de ler em jornal.
Legal.
E tal. E gosto de ler o jornal também.
Legal.
Não tenho nada contra. Agora, eu ainda, de manhã, eu leio coisas que me instigam nos blogs.
Legal. E você, Naga, o que você acha do momento atual?
Olha, o caso é o seguinte, por exemplo, eu acho que os blogs no Brasil ainda carecem de uma produção primária de texto. Eu não vejo muitos blogs no Brasil, por exemplo, que saem à rua, fazem matéria, fazem apuração. Há muito, o que eu constato muito é que há muita reverberação que já saiu num portal, num site, num jornal, numa revista. É. Há muito essa cultura de ser uma espécie de ombudsman da imprensa. Eu vou ler o que encontrei na revista, no jornal, e vou tecer meu comentário. Então, acho que o blog do Brasil ainda segue muito formato de crônica ou aquelas tergiversações maionésicas, que é muito comum. E ainda não vejo, por exemplo, o que é na blogosfera norte-americana, por exemplo, que é isso de você correr atrás da informação, realmente, você pegar um âncora no ato, você fazer uma investigação aqui e ali. É muito pouco. O interessante na blogosfera brasileira, para mim, é a variedade. Você encontra blogs sobre tudo quanto é assunto. Você pega, por exemplo, se você quer se informar sobre tecnologia, um blog como o Mebit é uma excelente maneira de você se antenar no que está acontecendo. Você pega blogs de humor interessantes. Você pega um blog como o Garota Sem Fio, que é especializado no... Que tem nicho específico. Você tem esse tipo de coisa. Mas eu ainda sinto falta de uma produção jornalística mais consistente. Agora, o fato é que, por exemplo, o mercado publicitário, acho que aos poucos já acordou para o fato de que blogs, eles são formadores de opinião de uma maneira bem concentrada, aquela coisa do long tail. Você consegue falar, você consegue ter um carisma junto ao seu público, aos seus leitores, que confiam mais no que você diz do que o que sai num portal, por exemplo. Você tem aquela comunicação mais pessoal. Então, você vê muito o marketing viral investindo bastante em blogs. Você pega um Kibe Louco, um Jacaré Banguela da vida, e cada 5 posts, 3 são para divulgar alguma campanha.
Entendi.
O impressionante é que funciona, porque a relação custo-benefício é muito melhor ainda. E aí que eu acho que a blogosfera brasileira carece muito de profissionalismo. Primeiro, o blogueiro não sabe o valor que tem. Se é convidado para uma boquinha livre, escreve alegremente no seu blog.
Entrega o ouro muito fácil.
Pois é, tem muito disso.
Esse que você está falando do Jacaré e do Kibe são pagos? Todos esses são pagos?
Não.
A grande maioria são pagos. Tipo, você
é
pega...
tipo o Paper Post dos Estados Unidos, o cara tá pagando, sei lá,
pelo... Exatamente, o review.
No jabá.
São pagos?
São pagos.
São... Eu comecei a receber esse tipo de oferta.
Até agora eu não aceitei nenhuma.
A Universidade Cantareira não pagou nada para ter que...
Não, a Universidade Cantareira não. Eu comecei a receber esse tipo de oferta, de post pago, né? E... Mas recusei todos, porque eu sou muito rico, não preciso.
E você, Pedro, como você
acha? Eu tinha uma dúvida, não tem nenhum. Não, assim, é literalmente o Jabá comprar sua assinatura. Não é um informe publicitário
não.
Adaptado para a blogosfera.
Tem coisas horríveis acontecem na blogosfera brasileira nesse sentido. Eu concordo pra caramba com o Ina na leitura, até porque eu sou jornalista, não importa qual é a mídia que você vai me colocar, eu me vejo como jornalista e jamais vou ser outra coisa, e tenho um bocado de tesão de tentar mídias novas e tudo mais. Embora a internet seja um lugar no qual eu trabalho desde 96 profissionalmente. E eu sinto falta demais de jornalismo nos blogs brasileiros. Eu acho, Ina, que não precisa nem ser uma coisa de uma apuração
de
rua, entendeu? Porque se você vai para a blogosfera americana, ou para a francesa, ou para a inglesa, que produz muito conteúdo
original,
de valor informativo, entendeu? Ainda assim, 95% do conteúdo foi apurado inicialmente pela AP, pela Reuters, pelo Guardian, pelo New York Times. O problema é que aí o cara... Como é que fizeram, por exemplo, como é que fizeram a história do Roberto Gonzalez, que é o equivalente ao ministro de Justiça americano, que terminou caindo? O cara descobriu, um blogueiro, viu uma nota de que tinha um procurador da República num determinado estado que tinha processado um político republicano, que aquele cara tinha sido demitido. Aí ele percebeu que em outro estado, outro procurador tinha sido demitido depois também de ter processado um político republicano. O cara começou a ir para a imprensa local dos vários estados. Quem fez a apuração inicial foi imprensa tradicional, com prédio, com rotativo e tudo mais. O que o blogueiro fez? O blogueiro usou a internet, que permite acessar a imprensa local de vários lugares, e descobriu que existia uma política de demitir tudo quanto é procurador de justiça, procurador público, que estivesse fazendo algo que pudesse parecer como uma campanha contra republicanos. Então, pô, vamos limpar esse negócio. E então era uma política pública, o ministro da Justiça caiu. Então, muitas vezes, é você acessar o site do STF e dar uma olhada no processo, é você usar a própria internet e a própria
curiosidade para você estar utilizando os instrumentos que já estão na sua mão.
Exatamente. Né? Às vezes, a impressão que eu tenho da blogosfera brasileira, do ponto de vista informativo, é o seguinte: ainda não perceberam para que serve a internet. Entendeu? Estão muito envolvidos. Eu acho que a blogosfera brasileira hoje vive, aí para te responder diretamente, Júlio, uma bolha, uma espécie de bolha. Não uma bolha financeira, mas uma bolha. Não é uma bolha.
Bolha mesmo.
Inflado. O boom é uma coisa que sustenta. A bolha
estoura.
A imprensa, nesse momento, está prestando particular atenção à blogosfera. A gente tem um momento dos portais começando a voltar a investir em blogs. Você tem um momento em que as agências de publicidade estão procurando isso, e os blogueiros aqui embaixo, percebendo essa atenção, estão achando que eles são mais importantes do que eles de fato são. Porque, na verdade, a blogosfera brasileira é, fora, claro, o Noblar, esse tipo de coisa, mas aí aquilo é um acidente, porque o Noblar está fazendo a mesma coisa que sempre fez. Entendeu? O Júlio Fúria está fazendo rigorosamente a mesma coisa que sempre fez. Entendeu? E está usando apenas uma ferramenta nova. Esses blogueiros estão achando que tem maior importância do que de fato tem. Eu acho que a blogosfera que a gente vê no Brasil hoje não é a blogosfera brasileira que de fato existirá daqui a 5, daqui a 10 anos. Eu acho que a maioria dos nomes ainda estão por surgir, entendeu? E são pessoas que vão de fato começar a usar a internet. não vão olhar para blog e pensar como é que eu posso fazer um dinheiro com isso, não vão olhar para blog e como é que eu posso... Olha quais são as preocupações que estão começando. Estava brincando com a coisa dos dados, do nível do Tecnorad e tudo mais. As preocupações começam a ser, qual é a técnica para eu
aparecer
mais, para eu aumentar meu ranking aqui, para o do Tecnorad aqui, para aumentar meu page rank ali. Uhum. Como que eu posso distribuir os anúncios do Google para fazer com que tenha maior click-through, e como que eu consigo fazer o título ou o post para atrair mais visitantes via Google. Tem um bando de preocupações com o Pedro Licário, mas a preocupação principal que é, o que que eu vou falar hoje? Entendeu? O que que precisa ser falado? É mais do que isso, entendeu? O que que precisa ser falado? Porra, ninguém faz nada a esse respeito. Esse filho da puta do Renan Calheiros tá fazendo isso e aquilo. Você vai só ler o que está escrito no Estadão e no Globo e comentar? Então tá. Mas entendeu? Você, aquela intenção inicial de informar, de entender o que está acontecendo, quer não ser contratado, vamos ver o que a imprensa de Alagoas está dizendo. Brasil não é Estados Unidos, então você não tem pelo menos um jornal independente de qualidade para o Estado. Pelo contrário, você vai para Alagoas, metade da imprensa é da oposição ao Renan e a outra metade da imprensa é do Renan. Mas olha, vai ter alguma coisa interessante na imprensa de oposição ao Renan. E as melhores histórias vão estar lá. Entendeu? E de repente você descobre que tem uma rádio que está falando alguma coisa lá. Você descobre um blogueiro de lá que conhece um bando de história que houve na rua. Entendeu? Você vai lá para o site do TJ de Alagoas e descobre uma história. Você vai juntando caco, mas isso é...
Eu acho que o Tasso talvez faça um contraponto interessante. Isso não é meio querer direcionar os blogs para jornalismo só? Aí que tá. Não é uma ferramenta,
na verdade,
que abre outras possibilidades.
Eu ia fazer duas observações. Eu acho a análise do Dória muito apropriada, com exceção de um... Primeiro, assim, de duas coisas. Quando fala blogosfera brasileira, blogosfera, para mim, o grande virtude dela é que ela não tem nacionalidade. Então, assim, um brasileiro na China é o quê? É blogosfera brasileira ou chinesa? Eu leio vários blogs de brasileiros no exterior, por exemplo.
O Free Burma, hoje, estamos os três.
Estamos
com Burmers, então, e é um movimento internacional da blogosfera.
Então, isso daí é que me interessa, assim, entendeu? Eu acho ruim a gente ficar com essa mentalidade, não, a blogosfera brasileira vai bem, vai mais ou menos, você entendeu? Porque o grande barato que a gente vive agora é finalmente, pelo amor de Deus, vamos nos colocar como cidadãos do mundo, eu acho. Esse é que é o negócio. Então, assim... apesar de eu concordar com a preguiça, com não sei o quê, com gente que dá um copy-paste no Estadão, lá, e faz o seu minuto Arnaldo Jabor e tal, isso eu concordo. Agora, quer dizer, tem muita coisa legal, inclusive que não pode ser classificada como jornalismo, que é mais legal que jornalismo. Isso é que eu... Aí é que entra...
algo mais legal que jornalismo.
Existe algo mais legal. Inclusive fazer sexo, que é uma coisa... Os jornalistas...
Não, falar disso.
Os jornalistas não fazem sexo. A não ser para procriação. E aí é na própria redação.
Pausa. Eu fui setorista em nomínimo de sacanagem. E eu vi muito sexo.
Ah, isso é verdade.
Você descobriu a Bruna Supestinha, rapaz.
Pra começar. Aquele seu blog era... Aquele eu sinto muitas faltas dele, que é o
Papo de Ouro.
Aquilo é sensacional, né?
Pois é, e tinha o LED também.
Tinha o LED.
Esse daí é sensacional. Enfim, se formos falar
dessa carreira de pornógrafo,
sensacional a sua carreira. Aliás, se a gente for falar de sacanagem, tem vários blogs sensacionais, né? Então,
muito bom. Né?
Então, assim, é só esse, eu quero fazer essa observação só quanto a essa fala muito legal do Dória discordar quanto à parte nacionalista, vamos dizer assim, e jornalística, porque eu, também para mim a questão dos blogs mistura um pouco esta coisa que às vezes é cientificamente dividida,
que na verdade é um pouco até a minha história pessoal. As pessoas nunca sabem como me classificar, se é um jornalista, se é um ator, se é um não sei o que, e realmente é difícil, apesar que esse ano eu ganhei um prêmio de jornalismo pela primeira vez, fiquei até emocionado, acho bacana. E respeito, é bom que isso deixa claro, respeito profundamente o jornalismo e sou um jornalista, me considero um jornalista, mas acho que os blogs libertam um pouco essas amarras, essas fronteiras, tanto as fronteiras geográficas quanto as fronteiras profissionais, né? E para terminar, isso tem uma coisa muito legal que o Dora colocou, que o que interessa é a história que o cara conta. Então, assim, o Juca Kfouri, o Noblar e qualquer um que descobrir que essa é uma ferramenta sensacional vai praticar o mesmo bom ou mau jornalismo que ele já vinha praticando antes, né? Isso eu acho, assim, a coisa muito central para dizer. O blog não valida o talento de ninguém. Tem muita gente que fala, não, eu tenho um blog. Quer dizer, é igual, a mesma coisa que fala assim, não, eu tenho uma caneta Bic. É a mesma coisa, entendeu? Depende do que você vai fazer com ela.
Nagaki, o que você acha dessa onda? A pergunta é para todos, mas eu queria que ele falasse, porque você está meio numa ponta de iceberg aí de profissionalização de blogueiro. Você acha que é uma coisa que tem futuro? Você acha que é uma coisa assim, sei lá, é uma onda, é um boom, é uma bolha?
O caso é que a internet no Brasil ainda tem um alcance muito restrito, né, Ju? Então, o mercado já não permite alçar grandes voos ainda. Eu acho que é uma coisa que ainda está muito incipiente. Por exemplo, no portal de blogs que eu estou editando, o Internet Blogs, a gente está com 21 blogs, a gente vai pular para 60. A gente vai começar a trabalhar assuntos mais específicos, voltados para long tail. A gente vai ter blogs específicos sobre animais, carros, games, gadgets, para pegar esse filão que a internet traz, que é você conseguir falar especificamente para aquele nicho, fazer com que o anunciante fale, atinja em cheio o público que está procurando. Mas isso é uma coisa que ainda...
Você acha que ela pode ser um mercado algum dia?
O mercado está começando a surgir. Né? Eu diria que sim. Por exemplo, eu atualmente eu escrevo num blog corporativo. Além de escrever no meu blog, pensar enlouquece, eu escrevo para o blog da Samsung e já conheço vários colegas meus que estão tocando blogs para Nike, para Nokia, para várias empresas do tipo. Então, esse é um mercado que está crescendo bastante. Agora, como é que vai ser o futuro? A curto, médio prazo, não sei. A gente espera consolidar. Porque, por exemplo, o fato é que a internet ainda tem muito pouco alcance aqui. Então, a tendência é crescer. A publicidade já está começando a migrar dos veículos tradicionais para a internet. Digamos, né?
O Inagaki, você considera que a internet tem pouco alcance no Brasil?
Ainda tem muito, muito a crescer, né, Tassi? Eu acho que, por exemplo, as classes A e B já estão quase massivamente na internet.
A C também.
É, a C tá, mas aí eu vejo...
Toda.
Mas esse eu vejo, número que saiu do Datafolha aí, você não se impressionou com ele?
Qual foi o número?
No Datafolha deu 49 milhões, né? O do Ibope era 33, o Datafolha deu 49. É uma pesquisa da FNASCA.
185 milhões de brasileiros.
É, né? É. E aí, a pesquisa do Datafolha foi feita com pessoas acima de 16 anos. Então, eu acho que tem pelo menos mais 10 milhões aí.
Sendo que o setor que mais cresce hoje na internet brasileira são pessoas com menos de 12 anos. Você sobe qualquer favela carioca hoje, você vai para qualquer canto da periferia paulista hoje, está todo mundo na internet. É. Entendeu? O problema de distribuição na internet brasileira hoje não é por classe social no sentido econômico, é geográfico. Entendeu? De fato, se você mora no interior do Mato Grosso, você precisa ter dinheiro mesmo para ter internet. Entendeu? O peão não tem. Agora, o peão tem internet em São Paulo. Talvez o peão não, mas o filho dele tem. É. Entendeu? Porque aí o problema é uma questão de educação. O cara não tem educação formal suficiente para encarar um computador. O O garoto que vê computador, mesmo que à distância, desde os 5 anos de idade, se ele está com 18 anos, se ele está com 20 anos, ele acessa a internet. A vida social dele é ao redor da internet, tudo mais. Você tem coisas assim, absolutamente fascinantes. Você pega... Eu sou criado em Copacabana, que é o bairro mais cosmopolita do Brasil. Você tem Copacabana... Moram em Copacabana as pessoas mais ricas e as pessoas mais pobres do Rio de Janeiro. E você tem uma determinada região do bairro que é talvez a maior concentração de prostitutas
por metro quadrado
do Brasil. Do Brasil. Porque tudo quanto é turista estrangeiro está ali, entendeu? E tem, nesse mesmo local, provavelmente a maior concentração de internet cafés do Brasil. Por quê? Porque os turistas estrangeiros vêm, entendeu? Se apaixonam por essas meninas e sempre elas estão lá trabalhando com dois ou três turistas que se apaixonaram. A maioria volta para a Europa e se desencanta. Foi um amor de verão, tudo mais. Mas elas vão imediatamente pela internet e começam a trocar mensagens, sabe-se lá em que língua, porque muitas das meninas são apenas semi-alfabetizadas, entendeu? Mas tem nesses internet cafés sempre alguém que é contratado que sabe inglês, e eles ficam plenamente operacionais 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e as meninas vão lá mantendo, e de vez em quando uma tira sorte grande e quer casar. Entendeu? Eu estou falando desse caso apenas para a gente perceber que a internet é muito maior do que a blogosfera.
É,
entendeu? A internet brasileira, a blogosfera sim é um fenômeno talvez ali concentrado entre todos nós que nos conhecemos, entendeu? Já há alguns anos, pelo menos virtualmente, né?
É a história da ambigosfera, né?
Putz, é demais. Agora, o alcance da internet brasileira, a gente só vai começar a perceber o impacto disso daqui a uns 10 anos, entendeu? Mas isso é, sem dúvida, a maior revolução educacional que esse país está vivendo no momento. Não está acontecendo na escola pública, está acontecendo...
Mas e por que que é educacional?
Porque as pessoas... O garoto que vive na internet, ele aprende a jogar, aprende a fazer chat, garoto de periferia, garoto de favela, né? E aprende a fazer busca. O fato de ele aprender a fazer busca faz com que ele desenvolva intuitivamente a capacidade de aprender o que ele precisar aprender no momento.
Que ele não teria chance.
Que ele não teria chance se ele tivesse sem internet. É. Entendeu? A gente, por sermos todos educados aqui, às vezes a gente não tem noção de o poder que tem essa descoberta do... Se eu precisar de uma informação, eu sei como conseguir essa informação rápido. Porque quem está habituado com livro sempre soube. Mas quem não tem essa lida com livro, e esse foi o grande problema educacional brasileiro sempre, hoje tem essa outra ferramenta.
Mas é até por isso que eu fiz essa intervenção quando o Inagaki falou isso, porque eu tenho uma vivência de periferia em São Paulo que eu não tinha há 5 anos. Coisa de 5 anos eu comecei a ser voluntário de uma ONG no Capão Redondo, Casa do Zezinho. E aí, assim, eu descobri aquilo que eu não teria descoberto se eu não tivesse ido lá. Que, aliás, que não está em nenhum jornal, inclusive, não está em nenhum lugar. E aí você tem que ir até lá. E com o trabalho que eu ia fazer com a garotada, ia fazer um documentário. Me chamaram para eu dirigir um documentário sobre eles, para eles tentarem arrumar dinheiro, aquela conversa toda. E eu fui lá com pouco tempo, com aquela pressa toda, tal. Falei, e aí, vamos lá, vamos fazer um brainstorm, vamos não sei o que, tarará. Conversei com eles, aí comecei a ficar sensibilizado primeiro por descobrir figuras geniais de 9, 10 anos, com uma maturidade de 45 anos, entendeu? Líderes de várias coisas que estavam ali na minha frente, meninas todas já tinham sido estupradas pelo pai, na maioria das vezes. Enfim, pessoas que tinham muito mais experiência do que eu. Eu me senti um idiota conversando com eles. E pedi para eles colocarem as ideias do documentário numa caixinha de sapato. Eu ainda tive essa, visão totalmente preconceituosa. Eu falei, olha, eu tenho uma viagem, volto daqui uma semana, vocês vão botando aqui dentro dessa caixinha de sapato.
A gente pode te mandar por e-mail?
Não, aí, não, eles foram até educados. Ah, perfeitamente. E aí tinha um laboratório de informática nessa ONG, aliás, sensacional o laboratório de informática dele. No dia seguinte, eu comecei a receber PowerPoint animado. Uns PowerPoints animados com frases, entendeu? E falei, meu, o que é isso? Enfim, e até hoje eu vivo, eu tô ligado a eles e a gente está sempre junto, eu desenvolvo coisas lá com eles. E a última moda lá no Jardim Ângela, tal, tem muita lã, né? R$1 a hora, tal. E a última moda é andar com colar com pendrive, assim. É o símbolo de
status.
Pendrive, não é isso?
É um mundo inserido, né?
Ali.
É claro, e muitas vezes, porque essa. Claro. Porque muitas vezes essa turma não tem grana para ter o computador ainda. Então fica andando com o
HD.
Exatamente.
Legal. E fala, eu queria que, voltando um pouco aos blogs, não sei que. A gente restringe um pouco, mas eu queria saber como é que é a rotina de cada um em relação ao seu blog. Como é que escolhe os assuntos? Quanto tempo dedica ao blog? Como é que é o retorno? Como é que é o dia de vocês em relação a isso?
Eu vou querer saber do Inagaki, porque eu duvido que ele consiga fazer tudo aquilo sozinho.
E bota lembrete, bota frasezinha aí.
Bem que você veja, né? Bem, o meu blog não é atualizado diariamente. Se eu tenho, em média, eu costumo publicar uns 4 posts por semana. É que agora eu estou escrevendo em vários outros sites e vários outros blogs. Então o negócio está... Assim, mas o fato é que o assunto não falta. Se você...
Mas como é que você define o que entra e o que não entra? Coisas que você lê, em sites que você tem, coisas que, sei lá, a internet te traz.
Putz.
Tem alguma fórmula? Não. É completamente aleatório.
Sinceramente, não tenho. Eu deveria ter mais disciplina pessoal para organizar isso, rapaz. Mas o caso é que eu vejo uma notícia que me interessa, começo a pesquisar e já navego por 30, 40 sites. E vai assim, que, por exemplo, a gestação dos meus posts no Pensar especificamente é muito longa. Eu costumo demorar 3 horas para finalizar um post. Outros blogs, se eu, por exemplo, um blog de música, eu escrevo um post em 15, 20 minutos. Agora, quando escrevo para o meu, eu fico lá furando, pesquisando aqui e ali, aí vai.
Esses blogs estão linkados, Pina? Ou não? Esses blogs, todos que você está escrevendo?
Não. Cada um tem uma existência.
E você escreve anonimamente ou você assina?
Assino, por exemplo, o blog da Samsung está lá meu nome, bonitinho. Tem outros que eu faço. Tem um que é sobre erros que pessoas cometem quando cantam. Que é o Virunduns. Que é o Virunduns.
Virunduns,
é. O pessoal ouve tocando Baby Gang separado com trocando de biquíni separado. Então, esse também assino. Mas tem. É que cada um tem um perfil específico e eu, no meio do meu caos criativo, acabo escrevendo aqui ali. Mas se eu não tenho uma formatação, tipo, hoje eu vou publicar um post.
Você não tem um horário, nada disso. Você programa muito post, deixa programado?
Não deixo programado
nenhum.
Você
faz na hora?
Faço na hora.
Não tem um horário assim de manhã, de tarde, à noite, não?
Minha preferência é de madrugada, que é tudo mais sossegado.
E você, Tati?
Olha, a minha vida este ano está muito misturada. Na verdade, esse ano está acontecendo uma coisa inédita na minha vida, que o principal contrato profissional meu é com a internet. É incrível, assim. Eu tô assim, eu falei, bom, será que chegou a era de Aquários? É isso, né? Porque é a primeira vez que isso acontece, assim. Meu contrato com o UOL é muito importante e eu estou lá desenvolvendo não só a questão do blog, mas outros formatos de banda, especialmente para a banda larga, que a gente está preparando lá. E, bom, aí por estar tão envolvido com o UOL, o blog também, vamos dizer, teve uma aquecida, tá?
Agora, não tem muito, vamos dizer, não tem muito método, não. Eu acho que talvez é parecido com esse, com o Inagaki, com a diferença de que eu tenho uma relação, vamos dizer, psicológica e dramática com os internautas, que se eu não subir um post até as 9 da manhã, eles me esfaqueiam. Então, eu, assim, já virou uma... É uma coisa, talvez, psicológica, que uma hora eu acabe mudando isso. Mas
você programa post?
Eu não programo porque o publicador desliga o gravador. O publicador do UOL não permite isso. Eu adoraria poder deixar pronto. Antes, 5 para as 9, escreveria uns 15 posts para a semana inteira, assim, entendeu? Agora, essa dinâmica existe. Quer dizer, o meu blog tem uma visitação de pessoas muito fiéis e muito combativas, e, enfim, que muitos me xingam bastante e tal. A gente tem uma relação de amor e ódio. E tem uma questão da atualização, assim. O dia que eu não subo 2 ou 3, o pessoal começa a falar: ah, tá vendo? Eu sabia que você ia desanimar, que você era um merda. Que você... Sabia que você não dava 3 por dia.
Aí eu assim, tão transparente.
Aí eu tenho que tomar um Viagra e escrever um post, né? Mas, enfim. E como é muito ligado, tem uma outra coisa também, que o blog, pra mim, é muito ligado à minha vida profissional e sempre foi. Então, assim, ele carrega junto as coisas que eu estou fazendo naquele instante. Então, nesse sentido, é interessante esse ponto de vista do profissional, do jornalista, enfim, do dentista, quem quer que seja, mas especialmente do comunicador e do jornalista, usar aquilo como uma ferramenta do que ele já faz desde que ele iniciou a sua vida profissional. Então, para mim, não tem muita diferença, você entendeu? Não, agora eu sou blogueiro. Aí você põe um chapéu de blogueiro e faz o blog. Para mim, não
tá
tem...
Tá tudo junto.
Tá tudo junto. Não tem essa diferença, divisão, você entendeu? E até acredito que o dia... Talvez essa profecia do Dória é muito interessante, porque eu fico imaginando o seguinte: tem várias pessoas super talentosas e importantes que não sabem que eles fazem um blog, mesmo sem ter um blog.
Em outro formato.
Como, por exemplo, Clóvis Rossi, é o exemplo mais claro para mim. O dia que alguém contar para o Clóvis Rossi
dessa página 2 aí, cara,
que ele faz posts maravilhosos todos os dias e que ele pode ter uma resposta instantânea e influenciar a opinião das pessoas muito, de uma maneira muito mais ampla.
Eu concordo inteiramente.
Não é? E, aliás, o dia que ele botou eu acompanho o Clóvis, inclusive com distância e respeito, porque a gente já trabalhou juntos na Folha por alguns anos. O dia que ele botou o e-mail dele, eu falei, eu vou ficar esperando. Dali um mês ele escreveu um texto só sobre a resposta. Nossa, sempre me falaram, que não sei o que, não sei. Alguém vai falar pra ele, que, você entendeu? Dá pra ser um pouco mais do que você botar o seu e-mail, você entendeu? E acho que, nesse sentido, acho que é muito apropriado uma análise desse momento. A gente vive um momento pré-histórico ainda, nesse sentido da consciência da ferramenta pelos próprios veículos e os jornalistas, especialmente, né? Porque se você começa a olhar, por exemplo, o site do New York Times, começa a ficar difícil de você separar o que é blog e o que é o próprio veículo. Ele já entendeu isso. Então, o Clóvis Rossi do New York Times, ele não só tem um blog, ou às vezes ele nem tem um blog, mas ele tem os comentários dos artigos que ele escreve expostos juntos com o artigo, e ele vai para a rua e fala para a câmera. Então, o Clóvis Rossi do New York Times, você vê ele na Quinta Avenida falando sobre alguma coisa que ele queira falar da cidade, por exemplo. e basta ter uma câmera e alguém que grave bem o som da voz dele.
David Pogue, aliás, que é o colunista de tecnologia do Times, faz uns vídeos maravilhosos.
Está começando a inventar coisas...
Para a internet.
Para a internet.
Pelo New York Times, que não tem tradição de...
Pelo New York Times, que era...
Que é a grande dama cinzenta. É o estado de São Paulo. Dos Estados Unidos.
Exatamente.
É o jornal, que é o último jornal dos Estados Unidos a botar cor.
Exatamente.
Entendeu? Quer dizer,
na primeira página, demorou um tempão. Foto, né?
Nos anos 80 já.
Então, ele, aliás, para mim, mostra... Aliás, não é à toa que é a maior audiência hoje da internet. O New York Times hoje
muito bem.
É a maior audiência da internet. E tem uma outra coisa também importante em relação ao New York Times, é que agora, faz uma ou duas semanas, abriu total o conteúdo. Ainda tinha um pedacinho de conteúdo que era pago, que era o único conteúdo pago que eu gastava dinheiro, inclusive, que era o Time Select, para ver os vídeos. Eu queria ver todos aqueles vídeos, né? Eu pagava $9, sei lá, ou 9 dólares por ano, era uma coisa que não era tão significativa. Agora está tudo aberto, né? Tudo aberto, que também mostra para onde que a gente está caminhando, né? E aliás, recebi um e-mailzinho falando: nós vamos te dar um refund do que você não usou. Legal. E tal. E para mim, assim, é bem a cara de um terreninho onde a gente pode estar pisando.
E você, Pedro, como é que é essa rotina, se tem alguma?
Não, eu tenho na verdade, não só muita rotina, como...
Metodologia.
O blog é muito... tem muito método lá. Eu tenho, hoje, 4 tipos de posts. Um são posts fixos que os meus leitores estão habituados a... que é um troço que nasceu no LED... o LED era um blog que eu fiz com um amigo, o Marcos Moura, lá no Rio, que durou um ano, que era um blog cujo objetivo era ser uma revista masculina. Então você teria textos sobre sexo, você teria mulher com muito pouca roupa ou sem roupa, você teria...
Bem escolhidas.
Dá um trabalho aquilo.
Muito bom.
E... com esse blog, a gente descobriu que a gente tinha que ter método para conseguir atualizar aquele negócio. E uma das coisas é, pô, a gente não vai apresentar apenas a mulher. Entendeu? A gente vai contar a história dessa mulher. Só que a gente descobriu que apurar a história de uma mulher pelada que a gente conta na internet é difícil pra cacete. Entendeu? Esse blog me permitiu, por exemplo, descobrir a Bruna Sufistinha. Quer dizer, teve... monstros surgiram a partir daí. Mas de vez em quando tinha uma menina linda que a gente queria publicar, só que
você sabia quem
tem um nome, cara, um nome inventado tinha. Então a gente inventou um post, não, vamos uma moça às quintas. Esse uma moça às quintas, que era somente uma foto com link pra ela. Aí ele foi para um blog que eu mantive durante um tempo, no mínimo, que é o Papo de um Homem. E hoje ele volta para o meu blog principal, que é Uma Moça às Segundas. Só que eu tenho Uma Moça às Segundas, que é somente uma foto que remete para ela. Tem Uma Estante às Quintas. Uma estante. Uma foto de uma estante que remete a algum link. E eu tenho Uma Entrevista aos Sábados, que é um ping-pong. Alguém interessante. Mas aí pode ser uma entrevista que o Cartier-Bresson deu 40 anos atrás.
Que você vai...
como pode ser a entrevista que a Paula Toller deu para a TPM mês passado, entendeu? Não tem muita regra, uma entrevista. E, então tem esses posts que são fixos. E os leitores ficam lá esperando caída. Pô, para com isso! Não tem uma ruiva, não tem uma negra, não tem uma japonesa, entendeu? Qual é cada qual? Enfim. Esses posts fixos, em geral, estão já programados com antecipação. Tem um dia que eu sento para procurar mulher pelada. Tem um dia que eu sento para procurar estante. Entendeu? E
como
aí
é
vai.
Que é isso? Assim, todo dia você tem um, sei lá, você tem os horários, você faz isso?
De manhã, em geral. Esse tipo de coisa para... eu acordo, sento na frente do computador e gasto uma hora...
na tarde.
Eu trabalho no Jornal da Tarde. Aí tem a segunda natureza de post, que é um post de internacional, política externa, que é uma das coisas que, enfim, eu sou originalmente editor de Inter, então, e aí eu estou muito preocupado com o noticiário do dia, com o que está acontecendo. Então, se o Ahmadinejad fala que não tem gay no Irã, eu vou fazer um post sobre isso. Mas eu quero dizer para o meu leitor uma coisa que não vai encontrar fácil. Entendeu? Então, eu vou dizer para ele quem são os gays do Irã. E aí eu vou gastar 2 horas na frente do computador, no Google, descobrindo o movimento gay do Irã organizado, descobrindo histórias de tortura, descobrindo como é que faz, como é que não faz, mais, e vou lá entregar para o cara uma matéria de 5, 6 parágrafos, remetendo para... Tem monges na Birmânia, alguma coisa acontecendo? Eu vou lá e o que não está nos jornais? Entendeu? E isso é procurando blogs de birmaneses, procurando jornais da Birmania, você não vai encontrar, mas você encontra jornais da região, você, enfim, é um troço que eu já faço há tantos anos que já está meio que na segunda pele. Tem um terceiro tipo de post que também é bastante programável, e eu programo, que são curiosidades. Qualquer tipo de curiosidade, um gadget interessante, um site engraçado, uma coisa que vai arrancar do cara um sorriso. Entendeu? E tem um quarto tipo de post que eu fui obrigado a abrir, que são os Open Threads. E Open Thread é basicamente um post que eu publico dia sim, dia não, em que o cara pode comentar o que ele quiser. Por quê? Porque uma das características do meu blog é aquilo, uma comunidade eletrônica. Meu primeiro trabalho em mídia digital foi como CISOP de BBS. Entendeu? Acho que o Thais chegou a entrar no Artnet
no Rio.
Muitos anos atrás.
Eu morava no Rio.
E isso não tinha internet no Brasil ainda. Ou tinha para meia dúzia de pessoas. Então, essa coisa de cultivar o CISOP naquela pequena comunidade eletrônica era
uma... CISOP é uma palavra... Eu acho que ninguém aqui ouviu essa palavra CISOP. Você já ouviu? Eu não ouvi há muito tempo.
Muitos anos. Mas eu ainda sou... Antes de ser um jornalista, eu ainda sou um CISOP.
CISOP é muito bom.
O que é, afinal?
System Operator. System Operator. CISOP. Que virou CISOP em português.
Que é o cara que operava o BBS.
Que operava o BBS, mantinha aquela...
Webmaster. Coisa... Agora dá para chamar de webmaster.
Webmaster é mais. Já deixou de ser em 98, 99. Mas enfim, basicamente você tinha que manter o computador. Aquilo era um computador plugado nos modems, dois, três modems, e as pessoas tinham aquelas 3 linhas telefônicas para ligar. E era só aquilo, não era o mundo todo. Era só aquilo que estava dentro daquele computador. E, enfim, tinha chat, naturalmente, entre aquelas 3 pessoas. E, principalmente, havia fóruns onde as pessoas entravam para comentar coisas. É muito parecido com uma caixa de comentários. Em paralelo, na internet, tinha a Usenet, que é exatamente a mesma coisa. Uma caixa de comentários.
É um blog a lenha, digamos.
Um blog a lenha, você pode dizer. Então, uma das naturezas do meu blog é... A conversa é sempre muito fluida. Eu tenho, embora eu esteja independente sem nenhum portal, eu sempre tenho pelo menos um post naquele dia com 200 comentários, 250 comentários. E manter essa coisa. Só que as pessoas querem conversar sobre outras coisas. Quando chega no 150, o assunto original já foi embora. Aquelas são pessoas que se conhecem, que brigam há muito tempo, porque tem reacionários e gente de esquerda, que se odeiam, que se amam, que se adoram.
Eles conhecidos no mínimo.
E no fim das contas, tem uma relação ali a ser mantida. E se por um lado tem gente que está interessada apenas no que meia dúzia de comentaristas que entendem muito, por exemplo, sobre Israel e Palestina, têm a dizer e contribuem muito, muito para a conversa, tem outros que querem bater papo. Entendeu? E eu descobri que a única maneira de evitar os off-topics era abrir dia sim, dia não, um open thread. E depois de 2 dias bate lá em 250 comentários e eu abro um novo.
E os comentários normais você faz moderação?
É isso que eu queria perguntar. Como é que cada um lida com... Se vocês respondem tudo, não respondem... Como é que... isso é uma coisa difícil, né? Não tem uma solução assim.
O único tipo de... Tem... spam, evidentemente. É, o que vaza, eu tiro. O que vaza, eu percebo, né? Que às vezes, entre os spam, já entraram mais 10 comentários e você não...
Você recebe por e-mail?
Você não percebe. Não, imagina.
Você entra lá e... Imagina,
eu não tenho condições de lidar com meus e-mails. É, eu não posso ter 300 e-mails por dia mais. Entendeu? Não seria viável. Mas eu estou sempre com... Não há segundo do dia que eu esteja na frente do computador, seja no jornal, seja em casa, em que eu não esteja com um tab do Firefox aberto com a administração do blog. Eu estou sempre renovando aquilo, então estou vendo mais ou menos o que está entrando. Tá. Eu apago coisas que são virulentamente ofensivas do ponto de vista pessoal ou contra algum tipo de grupo, entendeu? Porque no meu blog tem viado, tem preto, tem branco, tem mulato, tem judeu. Então, às vezes as coisas... Tem muçulmano. Então, eu tenho que apagar qualquer coisa que seja... Bom. Não porque eu apagaria, não sei se eu apagaria, mas tem gente ali que vai ler e vai se sentir ofendida, então isso eu apago. Mas é pouco. Eu não apago palavrão, eu não apago... Entendeu? Coisa que pode dar processo judicial por causa de um comentário, entendeu? Eu não fico muito na paranoia, não.
Tem uma pergunta nesse sentido dos comentários, se o contrário é verdadeiro. Se vem ideias, informações ou dicas que vocês aproveitaram já para posts.
Ah, sim, com certeza.
Ah, constantemente. Isso aí, com certeza.
Bastante. Hoje mesmo, aliás, surgiu essa história de Burma, tal, dessa... Você colocar essa bandeirinha, o Dia Mundial de Apoio e tal. E aí começou uma discussão dentro dos comentários. Por que que eu chamei de Birmânia? Porque não é Birmânia. E você já falou que não era Birmânia. Aí, não, ele não sabia que era Birmânia. Aí eu achei interessante e fui ver a origem dessa história toda. E acabei caindo num texto delicioso do Ivan Lessa, que eu usei como resposta para eles. Eu falei, vocês que estão brigando, leiam Ivan Lessa. E aliás, Ivan Lessa defende que se use Birmania como eu usei. Então, enfim, isso surgiu de um comentário.
Tem vezes que eu faço uma coisa que é o seguinte, eu puxo um comentário para fora. É. Pego um parágrafo de um comentário particularmente bom, ou que cabe, enfim, claro que é uma avaliação pessoal. Puxo ele, boto um parágrafo, boto um link para remeter para dentro da caixa de comentários. Até para o cara ver no contexto em que aquele comentário surgiu. Mas comentário mesmo vira post, entre aspas, claro, com alguma frequência também.
De você, né, Gá?
É uma coisa, Gá, com relação... Eu modelo nos comentários, tá? Eles precisam passar para aprovação. Mas, geralmente, eu já libero o comentário e já embuto a minha resposta lá. Então, há um diálogo... assim, intenso dentro da caixa. Tem blog, tem post que tem 30, 40, 50 comentários, costumam responder uns 60, 70%. Só deixa em branco quem que diz, esse texto tá muito legal, esse tipo de coisa. Xingamento, se xingam a mim, tudo bem, tá ótimo. O problema é quando xingam terceiros. Toda vez que me xingam, eu deixo lá tranquilo, caia de funha, beleza.
É, mas eu não sou tão beleza assim não, cara, eu sou pra caralho, sabe?
Eu já criei o caso, filho.
E essa questão de moderar, pra mim, foi muito pontual, assim. Eu era liberou geral desde o começo, e aí chegou uma hora que, enfim, eu sempre defendi, não tem moderação nenhuma. Chegou uma hora que tava ficando muito desagradável, tinha gente muito virulenta e racista, enfim, e baixo nível, digamos. E aquilo começou a me irritar e, pum, resolvi moderar. Aliás, de uma conversa com o Juca Kfouri. O Juca falou, claro que você tem que moderar e tal. Aí comecei a moderar e aí houve um salto de qualidade no blog. Isso eu acho muito importante dizer.
Porque assim, tem gente que desiste de comentar, né?
Teve muita gente legal que desistiu de comentar, que voltou.
É, não, isso você tem razão. O fato de eu estar sempre na minha caixa de comentários, eu não faço que nem o Ina, não. O Ina bota uma resposta dentro do próprio comentário do cara itálico e tal. É itálico, não é? Que você põe?
Itálico.
É, eu entro na caixa de comentários e boto um comentário como leitor, no mesmo nível e tal. Mas o fato de eu estar sempre lá dentro daquela caixa de comentários, que evidentemente dá trabalho,
segurar
faz diferença. Se eu passo uma semana com um tempo mais curto, vira zona. Aquilo é. Tem que.
Eu
o
acho,
dono da casa tem que estar.
Eu acho bem legal, assim. Aliás, o publicador do UOL coloca esse comentário aparente e o cara sabe que. Enfim, eu comento dentro do comentário dele também, negrito, assim. E eu acho isso, às vezes, melhor até do que o post, a discussão que rola ali dentro. Às vezes é tão rica quanto, você entendeu? É muito bacana, assim, o cara perceber que você dá atenção. Agora, eu respondo, talvez 1% dos comentários, eu não sou tão louco quanto o Inagá. Não dá para ficar respondendo todos os comentários.
Então, eu queria abrir para perguntas, que deu uma hora aqui, a gente fica na dependência da Calu, quando você achar que estourou o limite. Então, quem quiser perguntar, fica à vontade. Eles estão aqui à disposição.
Eu tenho uma curiosidade. Eu queria saber o que vocês acham sobre a campanha do Estadão.
Gente, foi muito agradável.
Será que eu falo? Eu falei brevemente sobre isso, mas, olha, eu, aliás, eu estive no Estadão, aliás, um pouquinho antes do Dória. Eu
escrevo uma coluna no caderno.
No caderno Link.
Ajudou a criar.
Eu ajudei a criar o Link junto com o Ricardo Anderaus. E foi uma experiência sensacional. Acho que foi uma das experiências mais ricas que eu já tive. E eu brincava lá dentro do Estadão, a gente teve carta branca da direção do Estadão e foram muito legais, e, enfim, a gente pôde criar um caderno do jeito que a gente queria, assim, no início lá. E aí, depois de uma certa intimidade, porque assim, primeiro que eu entrava no Estadão, eu era o único cara que usava tênis dentro do Estadão. Todo mundo.
Mudou um pouco, tá?
É. O pessoal todo se veste já de um jeito assim, meio de tergal e tal. Aí.
Olha, galera, eu tô vendo do jornal.
Aí, né, teve. Ah, mas assim, eles se vestem de tergal, mas são muito legais, tá? E aí eu brincava com eles, né? Aí, sem brincadeira, são figuras, além de muito competentes, eles queriam que a gente, enfim, ó, manda bala. A gente quer fazer um melhor caderno de tecnologia da imprensa brasileira. E estão fazendo, inclusive, eu acho. Uhum. Mas aí, eles, quando a gente começou a ter uma certa intimidade e eu poder falar alguns palavrões, porque palavrão também no Instagram não se fala, não sei se atualmente estão falando palavrão.
Por enquanto não tem censura.
De vez em quando, assim, numa reunião lá tal, na diretoria, assim, eu percebi que eu falava, puta que pariu, ficava todo mundo nervoso. Assim. Mas aí, depois de algum tempo, eles me perguntavam e queriam saber honestamente o que eu pensava dos rumos da tecnologia do Estadão, né? E estava sendo criado, enfim, o portal, estavam querendo dar uma mexida no portal e tal. E aí, uma reunião, eu inventei uma imagem que, para mim, o Estadão é um senhor, né, de uns certos 78 anos querendo andar de skate, de uma hora para outra, né? E um senhor, claro, muito culto e tal, mas não dá para você jogar ele em cima do skate na primeira semana. Ele vai cair e tal. Então, eu acho que o Estadão sofre ainda um pouco disso. Quer dizer, ele é uma instituição ultra respeitada e tal, que, aliás, se posiciona como de direita, como, enfim, ele sempre se declara, eu acho isso sensacional, né? Eles não têm medo de dizer que eles são conservadores, reacionários até às vezes, e acho isso extremamente. E tem, enfim, está começando a ter uma visão pluralista lá agora, né? O Estadão sempre foi um lugar muito, muito claro com a posição deles. E na parte de tecnologia, eu acho que ele, isso se refletia. Assim, para você entrar no site do Estadão, você tem que querer muito entrar no site do Estadão, né? Você chega lá no site, ele fala assim, qual o nome da sua tia, né? Qual o CPF da sua tia, qual o nome, assim, e você é assinante, eu estou falando isso, inclusive, como assinante do Estadão. Aliás, eu não sei se vocês já tentaram assinar o Estadão. É uma das coisas mais difíceis. Se você entrar no site do Estadão... Aliás, o Dória talvez pode tentar. Entra agora no site do Estadão e tenta achar o telefone para discar para ser assinante. Não está na home do site. E se você procurar, ele vai falar, não te dou, não te dou, não te dou, não te dou, não te dou. Você entendeu? Eu falei isso numa reunião de diretoria do Estadão. Falei, abre aí, assina o Estadão. Você demora...
E depois de fazer essa experiência, faz a mesma coisa no site do Globo e no site da Folha.
Imagina, no da Folha o telefone está desse tamanho. Da Folha o telefone está desse tamanho. Aí, o que, que acontece? Então, o que eu estou querendo dizer, eu fiz todo esse preâmbulo para dizer o seguinte, não foi uma surpresa para mim. Eu acho uma campanha extremamente infeliz, porque ela quis lidar com humor, ela quis ser hype, só que foi feita por uns tiozinhos da Talent, que é uma agência, inclusive, extremamente boa, me surpreendeu por causa disso. A Talent que já criou Isso Não É Uma Brastemp e tal, também é uma agência que eu acho que não entendeu onde nós estamos, porque eles tentaram fazer uma crítica bem humorada, vamos dizer assim, de um produto que era exatamente o que eles estavam criticando, você entendeu? E aí o resultado está aí. Foi um mico do ano, eu acho, essa campanha do Estadão. Vou tomar uma pinga aqui agora. Foi um mico do ano, mas volto a dizer, o Estadão, aliás, o próprio portal que foi lançado, acho ele já está na frente do... Aí sim, eu concordo. Já está na frente da Folha, né? Já está na frente do Globo. Aliás, o Globo, eu tinha jogado todas as minhas fichas no Globo, porque eu lia, eu gosto de ler o Globo, eu morei 10 anos no Rio, tenho uma filha carioca e tal, gosto de ler o Globo, acho que aqui em São Paulo, inclusive, acho incrível os paulistas, ninguém lê o Globo, né? Mas é um grande jornal.
O carioca lê a Folha, que engraçado.
Então, o carioca já não tem esse tipo de problema. Agora, o Globo, para mim, na minha opinião, deu um passo atrás agora, porque o portal deles ficou legal, o Globo.com, o G1...
Eu acho bem legal.
Não é? E o jornal? Vai tentar ler o jornal na internet. O jornal do Globo fechou. O Globo, e eles fecharam, o que é curioso, gente, o Globo fechou o conteúdo
no momento
do jornal. Não, e do jornal, porque na hora que você entra de manhã para ler o jornal, né, ele já não está com a prazo de validade muito bom. Aí você entra no portal Globo.com, ele já tem o que saiu no jornal e mais alguma coisa. Mas se você quiser dar um passo para trás e ler o jornal, que nessa altura é um jornal de ontem, ele fecha. Não, mas aqui você não vai. Aqui você não vai ler, você entendeu? Ou seja, ele fecha um conteúdo que tem um prazo de validade muito curto, né? E acho que é uma falta de entendimento. Aí que eu acho. Eu acho que a campanha do Estadão reflete uma falta de entendimento dos veículos, né? Do veículo específico Estadão, e no caso que eu estou falando do Globo, da Folha, que também não se renovou até hoje. A pesquisa de banco de dados da Folha, arquivo Folha, é a mesma há 15, com a idade do UOL, 10, 12 anos. É idêntica, é a mesma pesquisa, você entendeu?
Deixa eu tentar dar uma perspectiva lá de dentro. O que a repercussão da campanha dentro da blogosfera foi um desastre, não tenho dúvidas nenhuma. Eu acho que um pouco da repercussão tem a ver com uma forçada de barra de alguns blogueiros, porque uma das peças fala de blog, né? As outras peças falam de várias outras coisas na internet. O que estão dizendo é ter lixo pra caramba na internet.
Não, mas não é uma só. Tem a peça do cara da boinha, tem a peça do Fredão, pelo menos
do
duas.
Fredão, tem
dos macacos.
É, mas tem outras. É, tem várias outras peças falando de. Não, desculpa, você tem razão. Mas é.
A campanha basicamente fala o seguinte: quem usa internet é idiota.
Não, não é.
E nós estamos lançando um portal de internet. É basicamente
isso. Não é isso que diz. É. O que diz é que tem lixo pra cacete na internet. Se você for. Quer ver uma coisa engraçada? A coisa do Bruno, que é a que pegou mais, porque era vídeo. O que o Bruno estava fazendo lá, o chimpanzé, era copiando e colando coisa de economia, e o Panaca lá estava acreditando que o Bruno era um puta comentarista e tudo mais. Não lembro se foi o Inagaki ou ele foi alguém do internet, fez um post comentando as campanhas, e em um determinado momento, pô, o Estadão, apesar de ter o Alexandre Matias e o Pedro Dória, que são blogueiros há muito tempo. Com você.
Inclusive, comentando os blogs do Estadão, que são muito bons. Você pega o livro Olímpico ali.
Aí. E, evidentemente, via Tecnorat, eu vejo imediatamente que o Inagaki botou um link pro meu blog. Pô, bacana, tem aquele link. Caralho, tá repercutindo mal o negócio do Estadão. Ao longo dos 4 dias seguintes, eu vi o mesmo post, com os mesmos links, replicados umas 15 vezes. Quer dizer, um bando de gente blogando na internet, copiando o texto do Inagaki e publicando. Pô, na cara dura, e assinando embaixo. Quer dizer, tem lixo pra caramba na internet. A Wikipedia não é confiável.
A Wikipedia não é confiável?
Pô, o cara não é.
Sabe o que é isso? Engraçado.
Que é isso? Ô, Dória, você não pode falar uma coisa dessa.
Não é, cara.
Ô, Dória, não fale. Fale embaixo. Desliga. Deixa eu
desligar.
Eu
vou contar uma história que eu adoro contar, que é a história do Stephen Colbert. Você conhece o Stephen Colbert? O Stephen Colbert tem um conceito que eu acho maravilhoso. É um humorista que se faz de comentarista de direita, inspirado no Tim O'Reilly da Fox. Que é engraçado pra caramba. Ele fala os maiores absurdos na cara dura. E ele inventou esse conceito que eu acho brilhante, que é Wikiality. Wikiality é a wikialidade, a realidade segundo a Wikipedia. Que é o seguinte: Wikiality é aquela verdade que você consegue transformar em verdade desde que você convença pessoas o suficiente de que é verdade.
Sim.
Isso é a Wikipedia. Aí o que o Silvio Colbert fez?
Isso é história.
Não, não, calma. Eu acho que a questão é um pouco mais profunda do que isso. Não concordo contigo, não.
Mas peraí, tem
aí, o que o Silvio Colbert fez? O que o Silvio Colbert fez? Vamos fazer, por exemplo, vamos promover o aumento demográfico do número de elefantes na África. E durante 6 meses, enquanto o cara ficou batendo na coisa, se você lesse o verbete sobre elefantes na África, você ia descobrir que não estava chegando à extinção. Muito pelo contrário. O número de elefantes na África estava aumentando.
Isso não é verdade.
Não, isso é verdade.
Não é verdade.
Isso é verdade.
Não é. Você apurou? Não é verdade.
Não é, claro que sim, cara. É o histórico. É o histórico do troço.
Não é verdade.
A Wikipedia publica
Não. Isso não é. Não, você não conhece a Wikipedia. A Wikipedia não conhece. Não, juro, você não conhece. A Wikipedia acabou de ter agora um estudo científico apurando, comparando a Wikipedia com a britânica. Acabou de ser feito.
Eu assino a britânica.
Eu também. Acabou de ser feito esse estudo. A porcentagem de erro é idêntica.
Eu vi o estudo.
Idêntica. E agora eu vou te dar uma outra informação agora prática. Assim. A Wikipedia, é claro que você pode encontrar uma coisa ou outra. Agora, a Wikipedia tem um sistema que cada vez mais vai se aperfeiçoando de controle de absurdos que atualmente...
Estão começando a investir em editores.
Espera aí. Não tem... Isso que ele falou é piada. Você caiu numa piada. Você caiu numa piada.
Foi,
você foi pato do Colbert. se foi pato,
eu já fui pato do Cocada Boa.
É. O Colbert. O Colbert é muito mais brilhante que o Cocada Boa.
Não, ele é
brilhante. Tô te falando. Eu, assim, eu vivi agora essa experiência, num debate em Porto Alegre, e eu estava mostrando alguns verbetes de Wikipedia do Mário Quintana, que eu achei brilhante o verbete do Quintana na Wikipedia. E os gaúchos são muito elegantes e tal. O cara demorou um tempão para se denunciar. O editor estava na plateia, o editor do verbete, um dos editores do verbete do Quintana, que é o cineasta Giba Assis Brasil, né? E aí ele cuida de alguns verbetes da Wikipedia anonimamente. E aí um dos verbetes que ele cuida é a lista de papas. Tem tarado para toda coisa, né? Ele cuida do verbete de papas. É aí justamente o que ele estava me apontando, e depois até me mandou uns links mostrando como é feito esse controle hoje na Wikipedia. Ele estava online e ele está numa graduação de editor hoje na Wikipedia, que ele recebe automaticamente e-mail cada vez que é alterado o verbete que ele cuida. E ele recebeu um e-mail falando que a lista de papas foi alterada. Aí ele, na hora, ele entrou, logou, e um engraçadinho botou o seu nome depois do Ben 16. Aí ele logou para consertar na hora. Ele estava online. Na hora que ele foi consertar, já estava consertado. Então, hoje,
bem, assim como
a Wikipedia está num outro
patamar. Assim como você tem aquele garoto do MIT que fez o software cruzando os IPs dos editores com... as coisas são todas públicas. Com os domínios... eles descobriram que a CIA estava editando o verbete do Armadilha já. E descobriram que a Walmart estava editando não só o seu verbete, como o verbete dos concorrentes.
Mas
e descobriu que o Vaticano editava todos os verbetes de santos, entendeu? É claro que é possível.
Tudo isso é possível.
O problema é o seguinte, naquele momento instantâneo em que você entra na Wikipedia, será que você está... aquele verbete do santo acabou de ser temperado por alguém do Vaticano?
É aí que eu acho, aí tem um assunto que eu acho muito legal, Dória. Aí tem um assunto que eu acho muito legal. Eu prefiro acreditar no discernimento do internauta do que... porque aí tem uma coisa até de jornalista que eu me bato muito, que é assim, não, está escrito, está errado, tá vendo? Eu falei que a Wikipedia era errada. Eu acho que não é, a gente vive num mundo muito mais fluido hoje. Você tem que... existe um discernimento. Se alguém, em sã consciência, vai acreditar no verbete do Walmart... give me a break, né? Se você é jornalista e vai se basear no verbete do Walmart da Wikipedia, agora, se você fosse basear no verbete, por exemplo, da Birmania, eu prefiro ler a Birmania na Wikipedia do que na...
A Birmania, eu não tenho dúvidas de que vai estar um puta verbete.
Não, e a Birmania, hoje, eu não sei se você entrou, hoje eu entrei lá para ver o que estava acontecendo, estava bloqueado.
Sim,
ele falou, hoje nós bloqueamos por causa do...
O problema é o seguinte, não é só o verbete do Walmart. Verbete de Israel é um verbete que você nunca sabe o que você vai encontrar lá. Entendeu? Quem foi o último editor?
Mas aí que tá, Dória. Não
qualquer
é
coisa.
Você vai até lá para saber o que de Israel.
Ah, não, pois é. Aí sim, é que entendeu? Tá. A Wikipedia, pois é. Dependendo do assunto, dependendo
não,
do momento.
A Wikipedia está em movimento.
Ah, sim, pois é.
Então ela não é um livro. Você entendeu?
Sim, mas eu não tenho dúvida do que a Wikipedia é.
Ela está
mas o problema é. É, como uma fonte é legal.
Uma fonte com discernimento, é isso que eu acho. Ela tem hoje 2 milhões de verbetes.
Eu fujo dessa questão.
2 milhões?
Eu fujo dessa questão para entrar outra que eu acho que é um problema da internet com o qual a gente vai ter que lidar. Você vê o Google, por exemplo. A maioria das pessoas não percebem que existe uma edição. É uma edição automatizada,
evidentemente. Isso é bom.
Mas existe uma edição ali. Existe um motivo para aquele site aparecer primeiro. E não segundo. Por exemplo, o Wikipedia é sempre um dos primeiros verbetes quando se faz uma busca em inglês. O motivo são os critérios lá do PageRank do Google, que tem a ver com o número de cliques que as pessoas dão na própria página de busca do Google, que tem a ver com o número de links que dão para lá. Quer dizer, no fim das contas, a qualidade de uma coisa na internet é dada por popularidade. que em 90% das vezes, algum tipo de popularidade, que em 90% das vezes é um bom critério. É nem sempre.
Nem sempre, concordo totalmente. Eu, o que, a crítica que você faz à Wikipedia,
é essa.
Eu, não, essa para mim está equivocada. Eu acho que é a crítica que eu faço ao Google. Hoje em dia, tem os jornalistas, é a Google-mania, né? Os jornalistas tiram notícias do Google. Você dá uma busca no Google, você, todos nós, inclusive, não estou falando os jornalistas, eles não. O Google é a nossa agência de notícias.
É um perigo.
Você entendeu? É um perigo. Eu acho muito fraca, eu acho muito viciada. Aí sim é uma coisa circular, como você estava criticando em relação aos posts, né, dos blogueiros. É uma coisa que circula só nas mesmas águas. As pessoas buscam, e eu estou falando isso, enfim, estou convivendo cada vez mais com hard news também, agora na Band News, e na rádio a velocidade é ainda maior que na internet, você, as coisas mudam e você já tem que botar no ar, falando, inclusive. E eu percebo que os jornalistas, na hora do desespero, confia em São Google.
A gente está roubando o tempo, acho que.
Você tem.
Agora,
você tem alguma coisa para falar da campanha do Estadão?
Na verdade, a observação que eu ia fazer, Pedro, é que a Wikipedia, uma grande qualidade que eu vejo na Wikipedia é a rapidez com informações. Tudo bem isso. São editados, são corrigidos. É um problema que não ocorre com o site do Estadão. Eu vou te dar um exemplo. O site do Estadão, por exemplo, publicou recentemente uma nota sobre o vídeo de um rapaz que estava circulando no YouTube, de um rapaz com voz muito fininho num programa de entrevistas, que o cara começou a falar, o entrevistador começou a rir na cara dele. Foi demitido, só que tem uma coisa, esse vídeo, esse vídeo é falso. Esse vídeo fazia parte de um programa humorístico holandês. Só que no site do Estadão consta como se esse vídeo fosse verídico, como se o.
Falso, o cara tá com uma camisa muito estranha,
não,
tá falando.
Pois é, depois você apurando a informação, você vê que você encontra o site oficial do programa, você encontra no IMDB a ficha de todos os atores que participaram daquele sketch. Só que aconteceu, o site do Estadão colocou aquilo como se fosse verídico, como se o rapaz realmente tivesse sido demitido de um programa de entrevistas por ter rido da cara do entrevistador. Problema, eu mandei e-mail para o Estadão, eu mandei uma lista para várias listas de discussão para ver se o Estadão corrigiria essa informação. Até hoje está no ar. Então, o grande problema nessa coisa da campanha da Tarde. Você confia no Estadão. Só como é que eu vou confiar no site do Estadão se eu vejo uma notícia e o site não reage à interação do internauta?
Ina, eu vou te falar uma coisa, enfim, também para a gente não se alongar muito
nesse open thread.
Nesse open thread. Se eu acho que a informação devia ser corrigida e tudo mais, mas. Como qualquer outro portal de notícias, aquilo são meia dúzia de pessoas correndo com o tempo para botar a novidade e tal. E aí tem uma. Infelizmente, tem uma ordem. Critério de relevância. Se você estivesse dando uma notícia a respeito de política nacional, a respeito da economia, que tivesse. De alto impacto naquele momento, que tivesse errada, e tão logo a informação de que a notícia estava errada chegasse, aquela notícia seria corrigida imediatamente. Entendeu?
Só
agora, o que a gente,
né,
chama.
Pedro,
o que a
gente chama, encontra uma notícia dessa num site do Estadão, você fica desconfiado.
Pois é, cara. Aí você vai achar que o cara de fato foi demitido. O problema é isso. Sim, comete-se erros.
Ou você vai achar que o Estadão não corrige os erros.
Né? Aí vem a
parte da toda certeza.
Aí é uma coisa.
Fair enough. E esse é um problema que é um problema industrial da imprensa brasileira, que é termos redações que estão estudados. Entendeu?
Eu estou ciente que o site Estadão é produzido pelo mesmo pessoal que produz o jornal. Não houve contratação de pessoas especificamente.
E aí você vai para outro lugar e olha, com exceção de Globo, Folha. Todos os portais brasileiros são alimentados com o noticiário da Agência Estado. O dia que a Agência Estado parar de vender para o IG, para o Terra, para todo mundo mais...
Mas aí tem uma outra...
Aí fica mais...
Hã? Hã?
A redação da Wikipedia é isso.
Exatamente.
Com toda certeza, mas a redação da Wikipedia tem condições de cobrir Não estou dizendo como é que vai ser daqui a 10 anos, porque não tenho mais vaga ideia de como é que vai ser daqui a 10 anos. É, ainda assim, eu acho que vai ser difícil. A redação do Wikipedia tem condições de cobrir o que está acontecendo em Brasília agora, o que está acontecendo...
Mas ela nem quer fazer isso.
Pois é, mas alguém precisa fazer isso.
Ah, sim.
O jornal... Eu acho que o Wikipedia é quem vai ter que brigar com a Wikipedia britânica. Entendeu? É. Aí, tudo bem, eles que se entendam e, no final das contas, vai chegar a uma conclusão. A redação, quantas pessoas têm condições, um deputado federal ou um assessor de um deputado, pode falar com 3-4 jornalistas num dia. Entendeu? E quando alguma coisa de importante que precisa ser informada constantemente na Band News estiver rolando, vão ser os jornalistas dos grandes meios de comunicação que vão ter acesso a essas informações no primeiro momento. A crítica dessa informação pode até no segundo momento ser feita pela internet, pelo mundo wiki, entendeu? Mas, enfim, no fim das contas, o que eu estou tentando dizer é que, por enquanto, o bom e velho jornalismo tradicional ainda tem função. Até porque a origem...
Com certeza. Isso eu nunca neguei. Eu vou fazer um ponto, que eu estou adorando. Eu acho essa discussão está muito, enfim, tá muito rica agora.
E ela está desanimadíssima.
Ela vai
estar
fitinha. Ela vai falar...
Porque eu acho assim, que a gente está centrando o debate no jornalismo.
É verdade. Não é esse o ponto. Então eu vou ficar calado, não vou falar.
Problema não tornar a questão.
Esse aqui é o problema. E essa semana eu estava com uma série de amigos comunicadores que nenhum era jornalista. E a gente chegou à conclusão que tanto a mídia como todo mundo só vê comunicador como jornalista.
Boa.
Então eu fiquei assim, nossa. Okay.
Apoiado, hein?
Ferda. Assim, toda razão.
Muito bom. A palavra é sua. E você está satisfeita com a resposta? Muito bem. Obrigada.
Em relação à comunicação, e principalmente em blog, eu já vi muito no blog que você frequenta, desde que você fundou ele, sobre o império do curral eleitoral do Sarney.
Opa! E hoje aí, eu falei dele.
Você acha Lapido, que, de alguma forma, ele consegue influenciar esses comunicadores dessa região, que ele atua com essa repressão de querer segurar? Você acha que ele consegue fazer com que esse efeito aconteça?
Eu acho não, tenho certeza. Né? Ele se elegeu senador, apesar de este ano ter passado muito perto. Na reta final, a concorrente dele chegou a 40% e ele passou com 45%, se não me engano. Foi um número bem próximo. E ela estava com 5%. Ela acelerou. Foi a primeira vez que eu fiz campanha política. Eu nunca fiz campanha política, apesar de trabalhar com televisão há muitos anos. Eu falei, eu estou fazendo campanha política para esta senadora, vote nela, tal, não sei o quê. E eu, enfim, uma rede de blogs e tal. E para mim mostra que isso não deve durar mais uma eleição.
Não sei se dura uma eleição ou duas, mas aí eu acho que cai naquela questão que a gente estava falando. O problema da distribuição da internet no Brasil não é financeiro, não é de classe social, é geográfico.
Geográfico.
Entendeu? O Sarney está no Amapá. Deve ser...
Ele escolheu a dedo.
Exatamente. Não é à toa que ele não está mais no Maranhão. Né?
O Maranhão já é muito conectado.
Mas é mesmo. Você deve ter o menor índice de computadores per capita do Brasil no Amapá, em Roraima...
E fora da capital, você não deve... Até a conexão, né?
Entendeu? Porque a conexão é cara. Então, eu acho que não é nem justo cobrar da internet que derruba o Sarney. Agora, se você vai para Tocantins, se você vai para Pará, você tem um fenômeno de blogueiros informando melhor do que a imprensa local. Uhum. Já aconteceu. Sim. Entendeu?
Porque tem um efeito contrário também, né? Tem lugares que tem baixa densidade de internet e baixa informação via veículos tradicionais, e aí surgem os blogueiros, surgem as pessoas que tentam municiar as pessoas de informação. Isso é um fenômeno bem legal no Brasil, né? Tem lugares, muito, né, dos cafundós aí, deve ter um blog sensacional lá no fundão.
Exato, você pega o Altino Machado lá, que você pega...
Eu queria contar uma história do Altino Machado. Eu trabalho com a Abrage, para jornalismo investigativo, e ele foi processado agora porque ele publicou a foto de um menino que era neto da fulana
Conservação montado uma estátua que era patrimônio histórico do Acre. E ele estava breaco, moleque, de 16 anos, com milhares de garrafas de cerveja montado na estátua, assim, a cabeça do cara que estava assim, faltava um Orkut, só que o Orkut é um site para maiores. Ele está sendo processado porque ele pegou a foto do Orkut, publicou no blog dele, o Altino, e o menino era menor de idade. Ninguém está questionando isso, o cara
está
se ferrando,
ele pagar
uma
coisa, mas
aí,
não tem dinheiro. É, você pega o caso da Alcineia
Cavalcante.
Alcineia
Cavalcante.
Que já está com mais de 500.000 para pagar de multa.
Já está chegando em 900. Ela me passou um e-mail hoje, Alcineia. E hoje ela me mandou uma informação que foi publicada no Globo. Então, assim, o que é interessante é o seguinte. E isso que você está relatando, se for publicado em qualquer um dos nós três ou qualquer outro blog, a gente não vai sofrer nenhum tipo de processo de retaliação. O cara lá, na sua politicazinha local, ele consegue dinamitar o cara. O que eu acho que aponta para aquilo que eu estava falando do derretimento das fronteiras. Na hora que a gente for avançando agora, essas fronteiras também vão se derreter, porque a própria jurisprudência, porra, como que a Alcineia é processada se eu falo coisas semanalmente muito piores sobre o Sarney e ele não tem tanto amor por mim, você entendeu? Então eu me sinto até um pouco, né, desprezado por ele. Mas, então assim, eu acho que a internet pode atuar democratizando essa história por aí também, você entendeu?
E tem alguns fenômenos que a gente ainda vai ver coisas parecidas. Você tem, segundo Jornalistas Sem Fronteira, você ainda tem jornalistas assassinados no Brasil, né? A gente ainda vai ver, isso vai ser uma bomba quando acontecer, mas eu acho que a gente ainda vai ter no interiorzão do Brasil um blogueiro assassinado. E vai ser um escândalo total, provavelmente maior do que se fosse um jornalista local, porque a blogosfera vai alavancar esse escândalo muito rápido, como os jornais não fazem. E no momento que isso acontecer, um chefete local vai descobrir uma coisa que ele não sabia que já estava acontecendo ao redor dele. Eu acho que um chefete político local vai cair um dia porque matou um blogueiro. Embora ele possa matar um jornalista. Não, quando o cara da Folha levar um tiro, sim. Mas o problema é que um cara da Folha pode. Eu, no estado de São Paulo, posso ir no interior do Acre e posso fazer o que eu quiser. E ninguém vai encostar um dedo. Entendeu? Exatamente. Agora, se eu trabalho para o jornal ali daquela cidade, eu vou ser assassinado. Entendeu? O blogueiro é alguém que esse chefete local vai achar que pode matar como pode matar o repórter, porque não tem importância.
E a imprensa não vai. Ele está dentro do raio do curral eleitoral, que ainda não é virtual. O curral eleitoral do Sarney é um curral, gente, igual o curral de vaca. As pessoas têm que passar por ali, tem o negócio do dinheiro, teve dinheiro nessa eleição lá no Amapá, você entendeu? O cara que ganhou, o cara que está hoje junto com o Sarney no Senado, eu não posso dar um adjetivo para este rapaz, mas ele conseguiu entrar na vaga de um outro, que ele acusou de um ilícito dentro dessas regras eleitorais malucas, e ele... Aliás, esse é o tema do e-mail que a Alcineia me mandou. O gabinete desse senhor do PMDB, junto com o Sarney hoje lá em Brasília, tem 8 funcionários. Os 8 funcionários são da família do advogado que o Sarney usou para atacar os blogueiros do Pará, que ele está pedindo essa fortuna toda. O advogado era do Senado, o advogado que o Sarney usou durante a campanha eleitoral, de um outro cara. Ele pegou, terceirizou, nós que pagamos o advogado dele, e jogou toda a fúria jurídica contra blogueiros, que não. Pô, como é que um blogueiro vai contratar um advogado para se defender? Então é a força do coronelzão. Mas o coronelzão de cimento, coronelzão.
E como, na minha opinião, acho que um dos melhores posts que eu já li, que você postou no blog até hoje, o melhor comentário para o Sarney, que se aplica a isso, ele é um verdadeiro radical de centro.
Exatamente.
Ele
está sempre,
sempre
junto com o poder.
É, sempre.
Ele não sai, ele está sempre
ele na sua... E o falecido ACM, com a diferença fundamental que deve ser chamada a atenção. Que é o ACM deixou a Bahia muito melhor do que o Sarney deixou o Maranhão.
É verdade. É verdade.
Quer dizer que até nesse nível a graduação de malvadeza.
O Sarney tem uma coisa assim, a minha implicância com o Sarney não é gratuita, nem um pouco. O Sarney foi responsável por uma antirreforma agrária eletrônica que causa todos os males da educação, da miséria. O Sarney, no curto e inesquecível período de governo dele, ele ofereceu mais concessões para políticos do que toda a história do Brasil.
Aliás, o ACM era o ministro de comunicações.
Essa dupla trabalhando.
A Elvira Lobato, da Folha de São Paulo, tem vários estudos e matérias e reportagens que mostram isso. São mais de 1.400 concessões para Quercia, para fulano, para Beltrano. Ele loteou todo o espaço virtual, né? Todas as televisões e rádios. E aí ele fez todas as próximas eleições que aconteceram desde lá até hoje são reflexo daquela ação que ele teve. E agora ele está tentando lutar contra esses novos dragões que ele ainda não conhece, que são os blogs. Porra, mas eu não dei essa concessão. Manda prender esse cara e tal. Ele está tentando...
É quase um Berlusconi no Amapá.
No Amapá não. No Brasil. Ele é um cara que tem uma área de influência do Sarney. É gigante. Eu tenho amigos que eu respeito que gostam do Sarney. Acham que ele é um intelectual, que ele escreve bons livros, que temos que respeitar. Não, o Sarney é um cara que a gente tem que respeitar.
Aliás, o que vocês acharam, uma pergunta que me ocorreu, do negócio da história do Fausto Wolff?
Ele foi deprimido.
Ele copiou, né?
Copiou um post do Marconi Leão.
Foi triste, né?
Pior é quem vê. E a desculpa dele foi muito pior.
Qual que foi? Eu não vi a desculpa dele.
Não, ele falou que não.
Eu estava bêbado e dei um cantinho. Eu acho que eu usei o macaco do Estadão.
Tá tomando remédio, plagiou.
É mesmo, falou do remédio. Ele deu uma resposta sóbria, né?
Pois é, não pedi desculpa. Ainda teve um dos leitores do Marco Nidel que escreveu um e-mail pra ele, reclamando, pedindo que ele fizesse minha culpa. Ele publicou na íntegra o e-mail com telefone de contato do rapaz. Esse e-mail, escambau.
Puta merda.
No Jornal do Brasil foi triste.
É muito triste. Eu achei triste.
O Jornal do Brasil é triste.
Mas é triste mesmo. Essa coisa que você estava falando, tá? Aí se meto com as franquias. Queria que você te comentasse um pouco sobre a questão da Virgânia. E o reflexo que os bloqueiros, se é que vão ter. Obviamente tiveram, será que vai dar algum
caldo? A Birmania é um exemplo disso, né? É aquilo que eu costumo falar. Eu sou do interior de São Paulo, né? E lá na minha cidade, chamada Ituverava, tinha um vereador que ele não gostava da caixa d'água que tinha sido feita na gestão anterior. Então ele lançou um projeto para enterrar a caixa d'água. Você entendeu? Aí o pessoal chegou para ele e falou: escuta, mas uma caixa d'água enterrada não vai funcionar, porque vai contra a lei da gravidade. Ele falou: vamos revogar essa lei também. Então, o ditador da Birmania, ele está tentando revogar a lei da gravidade, igual o Sarney também. Não tem como revogar a lei da gravidade. O cara teve uma experiência na década de 80 que funcionou, então, pô, mata todo mundo e acabou o negócio. Agora ele foi fazer a mesma coisa, porra, mas como? Como que ficaram sabendo? Ah, não, é um negócio aí, internet, vídeo, celular, não sei o quê. O cara foi lá e desligou a chave, desligou a chave elétrica, né? Acabou com a energia elétrica, telefone, coisa que o Sarney também fez no Maranhão. Na eleição da Rosiana Sarney para governadora, a Globo, que durante muito tempo apoiou a família Sarney, e o Sarney é dono, obviamente, da retransmissora da Globo no Maranhão, a Globo, que mudou de posição já faz até alguns anos, já faz bastante anos, a Globo fez uma denúncia séria contra a família Sarney no Jornal Nacional. Eles ficaram sabendo antes em que bloco ia entrar a denúncia. Tentaram, obviamente, antes negociar assim, não põe. A Globo falou, não, nós vamos botar. O que o pessoal fez? Naquele bloco do jornal foi para o intervalo, os caras tiraram a chave elétrica do Maranhão. O Maranhão ficou sem luz durante 8 minutos. O bloco do Jornal Nacional terminou, voltou a chave. Isso é fato na eleição da
Rosiana.
Isso é fato na eleição de governadora da Rosiana. Isso é fato. Região de Imperatriz. Eles dominam. Não é que eles dominam, é isso que eu estou falando. Não é um curral eleitoral. Eles são donos. Eles são donos da companhia elétrica. Entendeu? Se você, gente, no Maranhão, vocês não acreditam. O Maranhão, nas repartições públicas do Maranhão, toda repartição pública tem a foto do presidente, né? Então tinha a foto do Fernando Henrique, qualquer lugar que você vai. Tem repartição pública do Maranhão que a foto do presidente é a do Sarney. Tô falando. E não tá na Wikipedia, isso eu tô falando. Isso é um fato. A tumba do Sarney já tá pronta. Foi paga com o nosso dinheiro também. A tumba.
Eu acho, aí voltando da questão.
Mas de Birmania, o Dória aqui.
Eu acho que existem. Os países do mundo estão em situações diferentes. A gente tem que lembrar que a Birmania é um país pobre pra cacete. Pobre pra cacete. E que tem apenas 2 provedores de acesso. Desligar a internet num lugar desses é muito barato por 2 motivos. É muito fácil por 2 motivos. Um, porque você só tem 2 provedores para tirar a tomada. 2, porque praticamente ninguém tem dinheiro suficiente para ter uma antena olhando para o satélite e registrando esse tipo de coisa. Então, os caras tentaram fazer o que eles fizeram em 88 e foram surpreendidos com o fato de que o mundo estava todo vendo. Mas desligaram da tomada e ficou para mim, pelo menos, eu planejava fazer um post por dia sobre a Birmania. Eu não consigo informação suficiente. Encontrar informação que não está nos jornais era muito fácil semana passada, está quase impossível hoje. Tem um cara, aparentemente, blogando por SMS.
Nossa.
E dá coisinhas pontuais, são frasezinhas, entendeu? Com o mínimo de informação e tudo mais. Aí se tem alguma coisa da imprensa do Noruega, porque tem um grupo dissidente forte, mas voltou um pouco para os meios tradicionais, não está mais saindo coisa de lá. E ainda é possível, tudo está sendo registrado com certeza. Está sendo filmado, está sendo de alguma forma registrado. Em algum momento esses depoimentos virão à tona, mas não em tempo real. Agora, você tem ditaduras no mundo em que não dá mais para fazer isso. Na Arábia Saudita e no Irã, por exemplo, na Arábia Saudita tem uma razoável classe média, no Irã tem uma grande classe média urbana. Você não tem como desligar mais a internet na Arábia Saudita ou no Irã. O Ahmadinejad andou tentando, ele é um presidente em linha dura, andou tentando prender estudante que protestava. Estava no mundo em 2 segundos. Entendeu? Com foto, com absolutamente tudo. Eu não sei em que momento que a gente vai chegar no mundo em que você vai ter uma difusão e um barateamento tal de tecnologia, de captação de sinal de internet, etc., que vai te permitir blogar de qualquer lugar. Mas como a Birmania ainda consegue fechar suas fronteiras para jornalistas estrangeiros, e consegue com muita facilidade desligar a internet, ainda não aconteceu, mas já foi o suficiente, como o Tais disse, para os caras tomarem um susto e imediatamente a China cair. Porra, a gente está fazendo a Olimpíada ano que vem. Entendeu? Se vocês fizerem um troço como de 88, o nego vai boicotar. Entendeu? Então segura a onda, cara. Entendeu? Já foi o suficiente para isso, mas ainda dá para controlar.
Tá, e o Elton John que pediu para desligar a internet há 5 anos.
O Elton John é outro cara que tomou o remédio errado, ele fala, ele manda revogar a lei da gravidade.
Cara, tem gente que não entendeu e não vai entender.
um cara tão talentoso, né? Eu sou fã, adoro aquelas músicas, claro, dele. É. Já dancei tanto músicas do Elton John, fiquei até assim, fiquei até com uma certa compaixão, né? Porque ele tá todo gordinho, assim, vamos fechar a internet. Parecia um personagem de si mesmo, assim, né?
É, e no fim das contas, o problema do Elton John é o que as gravadoras hoje estão tentando fazer é o seguinte: atrasar esse troço. Elas sabem que vai acontecer. Que a distribuição plena de música digital vai vir, que a distribuição plena de filme digital vai vir. É, sabem que isso vai acontecer. Estão tentando atrasar. Estão tentando postergar o negócio.
É igual segurar um touro à unha, né? Não...
E conseguem postergar. Estão conseguindo.
O que eu achei muito interessante foi o que aconteceu agora no Maracanã, domingo. A torcida do Flamengo, pra sacanear o outro time, cantou um bordão do filme Tropa de Elite. Você entendeu? Se alguém precisa de algum dado, né? Um filme que nem foi lançado. O filme não foi lançado ainda, pô.
É a maior bilheteria.
40 mil pessoas. E o Padilha falou que ficou muito feliz. Foi a primeira vez que ele gostou do filme desse chateado. Que é flamenguista, por favor.
Todos meus amigos cariocas que ainda são maconheiros deixaram de ser maconheiros para esse filme antes do filme chegar.
Sério?
Eu não sei se vai durar, entendeu?
Deixar
de ser maconheiro. Não sei quanto tempo vai durar. Mas nego, pô, não dá mais para comprar esse troço.
Mas eles viram o filme. Com maconha ou sem maconha?
Pô, deve ter uma bad trip.
Vai ser lançado amanhã, inclusive, né? Amanhã vai ter uma.
Vamos encerrando, que a gente esgotou nosso tempo. Eu queria agradecer vocês, acho que foi muito legal. A gente estourou aqui, eu acho que dava para estourar mais ainda. E queria agradecer a presença de vocês, a interação foi muito boa. E, bom, isso vai, a gente vai jogar na internet e semana que vem tem mais.
Eu vou apanhar. Valeu.